Podcast Brasil apresenta Som pra Viagem.
Se acreditar, merecer todo bendito prazer, não tema subir a colina. Sai o refrão e a rima, repete as palavras divinas que o samba faz aprender. Para evitar padecer, deixa pra trás a ambição e toma a ciência da graça. Afoga o temor na cachaça e canto que sai da garganta pra santa lhe proteger do mal, da fraqueza na luta, da sombra, da solidão. Enfeita as tuas mentiras com pandeiro e violão, se acreditar,
Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora mais um Som pra Viagem. Começando 2008 com o pé direito. Tenho aqui na minha frente o cara batuta, é um sambista do Rio de Janeiro, Moisés Marques. Ou se quiser, Moisés Marques. Conta aí pra gente, meu, como é que você começou aí essa carreira de músico. E daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês aqui o primeiro CD. É primeiro CD?
Primeiro CD, solo é, o primeiro CD. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos ser falar.
Eu tava aqui lendo, cara, algumas coisas sobre você. E parece que antes de você lançar esse CD aqui, cair no samba pesado, você participou de algumas bandas no Rio de Janeiro, o movimento do forró lá também. Como é que foi? Conta pra gente um pouco da como é que começou essa
Então,
sua
na verdade, esse disco homônimo, né? Que acabou saindo homônimo, Moisés Marques, pela Deck Disc. Na verdade, é a consolidação de um processo bem empírico, assim, de noitada mesmo, de faço parte daquele clã de cantores, chamados cantores da noite, né? Que por alguns é visto até de uma maneira pejorativa, mas que por outros também é visto como uma grande experiência, um grande acúmulo de conhecimento, de repertório, de segurança, de palco, né? Então eu transitei da minha carreira artística, do momento que eu decidi fazer isso, né? Minha musicalidade vem desde pequeno, eu sempre gostei de música, de violão, de cantar, de instrumento, eu sempre tive essa coisa desenvolvida desde pequeno, mas adolescente, já pra fase adulta, que eu resolvi mesmo, eu falei, não, agora eu vou seguir essa onda. Mais precisamente quando eu fui reprovado na escola de teatro.
Tentou ser ator da Globo, não conseguiu, foi pra música.
Não da Globo, de teatro, mas tive uma experiência com teatro e já tocava e cantava. Na verdade, todo o meu grupo, assim, eram umas oito pessoas, todo mundo passou nessa prova, menos eu, assim. E eu fiquei péssimo, porque eu apesar de doidão, assim, eu sempre fui um cara que mandava bem nos estudos, eu era meio, transitava entre a CDFIS e a porra louquice, entendeu? Sempre fui. Então o fato de ficar reprovado foi um negócio que mexeu muito comigo, e um dos meus camaradas falou, pô, mas você é bom ator, você é uma besteira, você pode passar no ano que vem. Mas você já parou pra refletir como é que você tem talento pra tocar? Eu já tocava assim, paralelamente, sem compromisso, sem pretensão, em festas, em botequim mesmo, né? Como todo mundo começa, como todo mundo que começa assim na marra, né? Eu digo assim, que não tem um incentivo pela parte dos pais, pela parte da família. Eu não venho de família de artistas, eu não tenho artista na família. E eu cresci no subúrbio do Rio, tive uma infância simples, né? Não cheguei a passar fome, mas tive escola, estudo e só. Tudo que eu queria conseguir além disso, eu tive que trabalhar. Então o incentivo da parte da minha família era, gente, vai, esquece esse negócio aí de artista, porque Você vai ter um fixo, vai ser militar, vai ser médico, vai ser doutor. Aquela ideia do fixo, né? Alguém inventou isso, que você tem que ter um emprego fixo, uma casa fixa, um cônjuge fixo, aquela coisa. Então, esse era o incentivo dos meus pais. Até por proteção também, não por maldade, mas por proteção. Esse negócio é pra filho de artista, não se mete aí com essa história. Então demorou um pouquinho pra eu comprar esse barulho mesmo, assim, de falar, não, vou seguir, é isso que eu quero, entendeu? E não adianta. Então foi mais já para 17, 18 anos, aí eu falei, não, aí não adianta, agora eu vou seguir. Mas com esse incentivo desse meu amigo, era místico, hoje em dia é um grande diretor de teatro, e segui. E esse disco, na verdade, depois de 10 anos, quase 10 anos de noite, né, que às vezes a gente lança um disco, eu ainda sou um artista novo, na verdade sou novo porque eu tenho 28 anos, mas pro mercado eu sou um artista novo, minha marca essa transição aí da saída da noite, pra eu ter um nome, para as pessoas já me reconhecerem, saberem pelo meu nome. E eu passei por várias bandas, eu tive bandas de forró, bandas de samba, passei pelo Rio Maracatu, que é uma banda que tem lá no Rio de Janeiro, que também resgata a música de Recife, até eu pegar meu violão mesmo, quando eu tive que morar na Lapa, que era inclusive uma coisa um pouco diferente do que é hoje. Hoje em dia a Lapa tá em voga, hoje em dia todo mundo vai lá. Antigamente eu ia lá porque era barato, porque era um lugar que eu podia tomar uma cerveja de garrafa barata, jogar uma sinuca. Eu fui parar lá também porque era barato morar lá. Eu tinha uma banda de forró, que era o Forró na Contramão, que participou desse movimento posteriormente intitulado aí Universitário. Eu não gosto muito desse título, mas enfim.
Tem que ter um... também não.
Daqui a pouco o samba vai ser universitário também, é isso que eu tô te falando. E a banda incrivelmente deu certo, assim, só que a gente era muito inexperiente ainda, a gente ainda era muito, muito novo, tanto musicalmente quanto né, de maturidade mesmo. Então a banda, do mesmo jeito que acendeu, deu uma descida e se desfez, e eu fiquei a ver navios com meu violão debaixo do braço, e eu já tinha optado por isso, já tinha largado tudo, e eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Então eu tive que cair na noite, já estava fora de casa. Então já tive que cair na noite mesmo e aprender na marra até começar a estudar música. Hoje em dia eu estudo música. Eu frequento a universidade, estou lá tentando me formar, porque é difícil também conciliar. Então o disco representa essa formatação desse trabalho, né? Depois de experimentar, tocar isso, tocar aquilo, eu acho que eu já sei mais ou menos assim, o caminho que eu quero seguir, né? Você vai experimentando coisas e... Eu me identifiquei muito com esse universo do samba, totalmente, assim, me harmonizei com esse universo e consegui finalmente formatar esse trabalho. Pouca gente sabe, mas o disco demorou 2 anos para ficar pronto. Ele foi lançado no fim do ano passado, mas ele começou a ser feito no início de 2006, naquela cena ainda de artista independente. Então o disco, para mim, representa o começo de um caminho, só que agora sem tantos... Sem tantos desvios, né? Não sei se você me entende, né? Sem tantas dúvidas. Óbvio que novidades sempre vão aparecer. A cabeça da gente muda pra caramba, né?
Muda mesmo.
Mas eu acredito que agora, com esse disco, já esteja bem encaminhado, assim, já.
Então. Ô, Moisés, bom, agora que vocês já conhecem um pouco mais ele e a história desse cara que é gente boa, vamos escolher uma música aqui do CD pra mostrar pra eles agora, na prática... o samba catedrático, não universitário.
O Nome de Favela é uma boa música. É do Paulo César Pinheiro, um grande letrista, que tem parceria com quase todo mundo da música popular. E nesse disco aparece Sem Parceiros. Nome de Favela foi um disco que ele gravou recentemente, ele cantando. Nome de Favela é um samba canção, que estava um tom e meio abaixo do que foi gravado aí, com pouca instrumentação, violão, tamborim, e a gente deu uma recheada aí com um pouco mais de percussão, jogamos o tom pra cima, que é um samba que se revela bem, bem atual e bem propício aí no momento que a gente tá vivendo no Rio de Janeiro e no Brasil. Nome de Favela, traça esse paralelo aí entre o que era, o que originou o nome das favelas e a realidade hoje em dia.
Boa. Eu ia pedir pra você explicar qual que era, mas acho que não vai precisar, né? Então, vamos aí com Nomes de Favela.
Som pra viagem. Viagem.
O
o galo já não canta mais no cantagalo. A água não corre mais na cachoeirinha. Menino não pega mais manga na mangueira. E agora que cidade grande é a Rocinha? Ninguém faz mais jura de amor no juramento. Ninguém vai-se embora do morro do adeus. Prazer se acabou lá no morro dos prazeres. E a vida é um inferno na cidade de Deus. Eu não sou do tempo das armas, por isso ainda prefiro ouvir um verso de samba do que escutar som de tiro. Não sou do tempo das armas, por isso ainda prefiro ouvir um verso de samba do que escutar som de tiro. Pela poesia dos nomes de favela, a vida por lá já foi mais bela, já foi bem melhor de se morar. Hoje essa mesma poesia pede ajuda. Ou lá na favela a vida muda, ou todos os nomes vão mudar. O galo já não canta mais no cantagalo. A água não corre mais na cachoeirinha. Menino não pega mais manga na mangueira. E agora que cidade grande é a Rocinha. Ninguém faz mais jura de amor no juramento. Ninguém vai se embora do mundo.
Ô Moisés, fala então, cara, das inspirações, então, dos caras mesmo que você convive, que rondam ali a Lapa, a galera. Fala um pouco mais desse movimento que tá rolando lá agora, dessas bandas que rolam lá, quem é a galera do Rio que vai lá. Porque o Rio de Janeiro, pelo que a gente vê por aí, né, a gente vê aí nos jornais, a galera gosta da rave, tem a galera que gosta do forró, já tive lá também alguns forrós. Fala um pouco desse movimento da Lapa.
É, o Rio de Janeiro é uma metrópole enorme, né? Assim como São Paulo, como Tóquio, como Nova York. Então a gente tem influência de tudo quanto é canto, né? As modas vão e vêm. A gente bebe muitas fontes diferentes. E eu acho assim, eu até vi a Martinália falando isso numa entrevista, e eu achei legal. Eu acho que o mundo é muito grande pra gente ser uma coisa só. Então, às vezes, por exemplo, eu encontro com as pessoas: ah, mas você não era forrozeiro? Você não era, não. Eu sou forrozeiro, curto forró, entendeu? Não é o fato de eu tocar samba que me exclui de tocar forró. Inclusive, eu tenho um trio de forró atuante ainda. Obviamente, agora, com o lançamento do disco, eu tô dando mais prioridade ao meu trabalho. Sim. Eu sou essencialmente sambista porque eu me identifico, porque eu me emociono, porque eu choro, porque eu escrevo, porque eu vou, é o lugar que eu vou quando eu não tô trabalhando. Mas eu gosto de jazz, eu adoro Ella Fitzgerald, adoro Chet Baker. Adoro a música popular brasileira, suas canções, os compositores. Adoro Gil, adoro Caetano, Chico. Então, assim, acho que na Lapa, hoje em dia, começou como um reduto de samba, né? Ainda assim, eu ainda considero uma resistência. Ainda considero, embora a Lapa esteja em voga, embora todo mundo esteja falando da Lapa, às vezes a gente fica achando que a gente é a maioria, mas nós não somos a maioria. Acho que a gente é uma minoria formadora de opinião, talvez. Talvez seja muito pretensioso dizer que a gente é formador de opinião, mas acho que a gente ajuda, né? Acho que a gente está fazendo música de qualidade, está pintando um momento muito especial ali na Lapa. A gente está tendo misturas, entendeu? Misturas de coisas. Porque o que acontece? Na música popular brasileira, os movimentos mais relevantes, assim, de música, tipo a Tropicália, a Bossa Nova, o Clube da Esquina, até o movimento black, né? Tudo isso que pintava era uma coisa nova, né? O rock brasileiro, quando pintou, era uma novidade. Quando João Gilberto pintou com aquela batida, era uma novidade. Hoje em dia a gente está trazendo muita novidade. A gente está reproduzindo coisas, resgatando coisas e misturando coisas. A gente pega a guitarra e bota com zabumba. E mesmo assim, se você for lá ver, os tropicalistas já fizeram isso. Entendeu? Então, eu acho muito difícil, com a quantidade de informação que a gente tem, alguém chegar e vir com uma coisa completamente... Ah, o cara tá trazendo uma coisa completamente nova. Tem o Chico Sainz, né? Que tem aquele movimento todo. Mas eu acho que a inovação tá nas letras, tá? tá na realidade aí do que a gente coloca nas nossas canções, nessa mistura de instrumentação, de melodias, né? Você faz um samba com sotaque modal, com melodia de Nordeste. Você tem o Jackson do Pandeiro, que é uma das minhas maiores influências, que é uma figura que representa essa síntese do coco com shot, com forró, com baião. Então a gente tá tendo isso muito refletido com muita veemência ali na Lapa. Você pode ver o Yamandu Costa tocando com a Beth Carvalho, sabe? No Semente, dando uma canja. Eu já vi cenas assim, tipo, memoráveis ali, entendeu? O Nicolas Crassi, que é um violinista francês que toca choro, com a Milton de Holanda, que é um bandolinista de Brasília. E o cara é bandolinista, e aí você vai no show dele achando que tu vai ouvir choro. Aí você chega lá, tu vai ouvir tudo, menos choro, cara. E eu acho que a gente tá... Depois, né? Eu bebi... Eu tenho 28 anos, então... A minha adolescência, a minha infância, foi... Não sei se você lembra disso, a gente passou por um processo de americanização muito grande, assim. Tô dizendo enlatado mesmo, coisa de massa, consumo imediato, coisa de pobre mesmo, de melodia, de letra, né?
Depois que, acho que depois do Collor rolou mesmo isso aí.
Né? Rolou isso, entendeu? E hoje em dia eu acho que a gente tá tendo um retorno pra música brasileira. Acho que o brasileiro tá vendo, mas ainda falta muito, acho que ainda falta muito. Eu repito, acho que a gente ainda não é a maioria, ainda me considero resistência. Mas, assim, depois desse processo todo de, sabe, de coisa rala, né? Não digo nem ruim, quem sou eu pra falar que é ruim ou não, mas coisa rala, assim, eu acho que a música tava precisando desse incentivo, entendeu? E a Lapa veio crescendo, e eu cresci junto com a Lapa, na verdade. E quando eu fui morar lá, eu falava, vou pra Lapa, as pessoas, pô, vai pra Lapa. A Lapa era uma coisa meio marginalizada, como foi no passado. Porque o pessoal tá falando, ah, a Lapa ressurgiu, como se no passado tivesse havido isso. Só que não rolou isso. Se você pegar a biografia lá do Ney Lopes, né, o Partido Alto, entendeu? Do que tem um tantinho lá na capa, você vai ver que a Lapa não era isso. O sambista fazendo batucada na rua, a polícia vinha e dava porrada em todo mundo, quebrava instrumento, entendeu? Então a gente tá tendo, assim, uma visibilidade maior de todos os cantos da sociedade, né? No dia do lançamento do meu disco, foi dia 9 de outubro, o samba carioca foi tombado com o patrimônio imaterial do Brasil. Agora, bicho, em 2007, entendeu? 90 anos depois do samba. Agora eles foram perceber que o samba é nosso, entendeu? Então, tipo assim, ainda tem muita coisa para acontecer. E eu acho que eu me sinto parte desse começo, assim, também. Entendeu? Dessa história. Eu tá ali fazendo... Trabalhando, eu trabalho com muita música instrumental, com Zé da Velha e Silvério. Zé da Velha tocou com Pixinguinha, entendeu? Com Zé Paulo Becker, com Nicolas Crassi, com grupos de música instrumental. Tá tendo um retorno pra música instrumental, entendeu? Aquela coisa sem letra. As pessoas estão indo pra ouvir música. Isso é bacana, né? Puta, isso engrandece.
Eu acho que concordo com tudo que você falou agora e acho que também essa geração e talvez esse movimento é... São ciclos, né? De repente, a galera que fez no começo já não tá aí mais com toda essa força. Lógico, vão ser lembrados para sempre, mas esse papel de refazer essas leituras e recriar, entendeu? Adaptar para hoje, reproduzir, tudo isso...
Ei, eu tava até comentando com o Moacir Navan...
Faz parte do processo do tombamento do samba.
É o seguinte, no caso da música, o que acontece? Tudo que vem antes do gravador são partituras... Ou são palavras, entendeu? Palavras vão e vêm, e há controvérsias. Há uma disputa entre os cariocas e os baianos pela origem do samba, entendeu? O samba surgiu na Bahia porque o Brasil surgiu na Bahia. Não adianta, entendeu? Mas se você for lá para a Bahia no carnaval, não vai ser samba que você vai escutar, meu querido. Você pode ter certeza que você não vai escutar samba, entendeu? A Beth Carvalho acabou de fazer um DVD que é uma obra-prima, que cantando samba da Bahia... E lá nesse DVD tem um documentário com baianos, como Roque Ferreira, Riachão, traçando esse paralelo Caetano, fazendo essa história do samba, né? Então, o que acontece? Primeiro samba datado é 1917, do Donga, né? Isso não faz nem 100 anos, bicho. Isso faz 90 anos. Ao meu ver, isso é outro dia, cara. Isso aí é outro dia. Se você for comparar com a música europeia... Entendeu? Que é de vanguarda, que é lá de 1500 e tal, já fazia música, já tinha valsa, polca, habanera. Entendeu? Então, a música brasileira ela começa a se manifestar de uma forma relevante mesmo depois da libertação dos escravos, depois que os negros... Depois da libertação mesmo, não é aquela libertação da Lei Áurea, depois que os negros puderam, porque ainda assim eles continuaram escravos, porque liberta o negro e fala, ah, beleza, você está liberto, mas você é negro, você não tem dente, você é pobre, você vai fazer o quê? Isso é muito, muito recente. Isso significa dizer que quando você está com a Dona Ivone Lara, por exemplo, que tem 85 anos, entendeu? Ou com o Xangô da Mangueira, ou até com os mais novos mesmo, Wilson Moreira, Luiz Carlos da Vila, não é um cara lá no Japão que aprendeu, que por sinal fazem isso muito bem, os nossos irmãos japoneses, tem muitos grupos de choro e samba, e reproduziu. É a melhor referência que você pode ter do assunto.
É a raiz.
Entendeu? É a figura ali, que está ali, viva. Entendeu? A Dona Ivone Lara é uma das maiores compositoras do Brasil, cara. Em quantidade e qualidade. Eu não sei se o Brasil todo sabe disso. Eu acho que muita gente sabe, mas não sei se tanta gente deveria saber, entendeu? Acho que quando ela morrer, aí todo mundo vai falar dela. Entendeu? Aí vai ficar aquela coisa, o pessoal vai descobrir. Então, destrinchar a obra da Dona Ivone Lara é um negócio que não acaba.
É, eu acho que as pessoas não sabem disso. Eles sabem da admiração que os artistas têm por ela, mas não dessa importância que na realidade ela tem.
É uma obra vasta, dentro de cada agremiação. Você vai dentro da Mangueira, você tem uma ala de compositores com sei lá quantos, vamos dizer 30. Eu nem sei quantos. Desses 30, 15 você nunca ouviu falar na sua vida. Desses 15 que você nunca ouviu falar na sua vida, cada um deles tem 500 músicas, 300 músicas. É, entendeu? É um universo muito vasto, cara. E você tem as variações do samba, né? Esse disco eu procurei dar uma variada. Faltou algumas coisas. Faltou o samba calangueado, faltou o samba de roda. Agora, nesse disco, você vai encontrar um samba de terreiro, você vai encontrar um samba de breque, você vai encontrar um samba de gafieira, vai encontrar um samba canção, um samba choro, que as pessoas confundem, acham que samba choro e samba canção é a mesma coisa. Vai encontrar um samba tropicalista, que é um samba do Gil, que eu gravei com o Zé Paulo Becker, só voz de violão e tamborim. Então, eu procurei dar uma variada aí nos estilos.
Vamos escolher uma música agora do seu CD, música sua aqui.
Receita de Maria, faixa número 7. Homenagem a Iemanjá. Homenagem a um samba de terreiro. Essa é a faixa mais egoísta do disco. É música, letra e arranjo meu. Na verdade, depois que o disco já estava pronto, eu falei, agora eu vou ser feliz. Agora eu vou fazer um arranjo e vou fazer um... É uma música que eu gosto muito, é meu xodó, dá muito certo e fala um pouco também das coisas que eu acredito, do caminho que eu fui seguindo aí na vida também. E é uma homenagem à Dona do Mar.
Bom, então, Receita de Maria no Som pra Viagem.
Som pra Viagem. Viagem.
Desembocou na beira-mar. Mais um sofredor pediu carinho de Iemanjá. Pergunta protetor: é pra esquecer, é pra juntar? Entrega oferenda, põe na renda um odoiá. Conserta o tamborim e a tua graça alcançará. Prato, faca e pandeiro e pau e macumba, cura qualquer que zumba de amor sem perdão. Uma bênção de Maria, mais sal grosso e água fria. E depois de 7 dias, Senhor, a natureza lhe trará libertação. Gritou mais um amor, desembocou na beira-mar. Mais um sofredor pediu carinho de Iemanjá. Pergunta protetor: é pra esquecer, é pra juntar? Entrega oferenda, põe na renda o doiá. Conserta o tamborim, a tua Trato faca e pandeiro e palma de macumba. Cura qualquer quizumba de amor.
Ô Moisés, então fala um pouco dessa, meu, tirando toda essa história, as inspirações pra você escrever. Você tem facilidade, cara, pra fazer isso? Como funciona essa história?
Não, eu sempre escrevi, cara. Sempre gostei de escrever, pelo fato de eu gostar de ler também, né? Eu sou um fominha de livro. Hoje em dia nem tanto quanto eu gostaria, né, por causa da demanda de trabalho e de universidade, que eu também tô ali tentando me formar. Mas sempre gostei de escrever. No caso do samba, foi um negócio que demorou um pouco mais, porque é aquilo, né? Antes de eu sair lá do subúrbio, da Vila da Penha, como eu já disse aqui, eu não tinha muito incentivo, assim, por parte dos meus pais. Então, minha cultura musical, até então, até os 17 anos, como diz aí o Rui, era uma coisa popularíssima. Popularíssima mesmo, no sentido mais profundo aí do superlativo absoluto sintético, né? Bem popular, de cultura de massa. É.
Hoje você ia ser funkeiro.
Hã?
Hoje você ia ser funkeiro, então, né? Se você não tivesse tomado esse caminho.
Talvez. É, não sei. Não sei, porque eu acredito muito que eu acho que cada um também tem seu caminho a se trilhar, sabe? Eu nunca fui muito conformado, entendeu? Eu nunca, desde criança, assim, eu nunca gostei disso. Ah, é isso porque tem que ser isso, entendeu? Sempre fui um cara bem crenqueiro nesse lado. Ah, é isso porque que é isso? Eu sempre quis saber, mas na minha adolescência eu andava com meus amigos ali do bairro, até eu entrar para a Escola Técnica Federal de Química, foi onde eu fiz meu segundo grau. Toda a minha vida tinha sido ali naquele bairro e nas adjacências, ali inclusive morros. Eu não morava no morro, mas era normal você frequentar a comunidade, ir pro baile funk na comunidade, e onde tinha os pagodes também. E de vez em quando pintava um artista mais popular, Beth Carvalho, pintava um Zeca, pintava um Fundo de Quintal, misturado ali com aquela maçaroca toda que tinha, aquela coisa imediatista, né? Que eu chamo de imediatismo, assim. Então, eu tive que sair um pouco ali para ampliar também essa minha cultura musical, para ampliar meu ciclo de amizade e ampliar minha cultura musical também. Entendeu? E aí até começar a conhecer. Na verdade é como se fosse uma pirâmide ao contrário, né? Você começa a conhecer os caras mais populares, tipo Djavan, Gil, Chico, Caetano. Aí você, um dia você resolve pegar o teu CD e olhar a ficha técnica, que são coisas que acho que todo mundo deveria fazer. Você pega o encarte, abre, e aqui embaixo tá aqui os compositores. Aí você vê que todos eles gravaram Zé Cat, entendeu? Gravaram Nelson Cavaquinho, compuseram sambas, fizeram sambas. Então, quando eu comecei a me deparar com esse tipo de poesia, eu falei, ah, tá, isso existe, né? Aí a caneta deu uma... A caneta que era nervosa, já não ficou tão nervosa assim, já aposentei um pouco essa caneta. Não aposentei, mas acho que você entende a matéria, depois você entrega o trabalho final, né? Calma aí, não tem isso, entendeu? Aí quando você começa, aí você vem com Elton Medeiros, Aldir Blanc, aí você vê, pô, é esquisito, os caras, não é assim, né? Não é balão com coração, é outra história, entendeu? Então, isso mesmo, sabe? É outra história. Então, aí eu desenvolvi esse lado de intérprete, que é um lado que eu não tinha. Eu sempre tive meu violão como meu cão de guarda e minhas músicas, entendeu? Ela tinha facilidade em fazer música, em compor música, fazer paródia. Quando eu era criança, eu brincava de fazer paródia, né? Que é uma brincadeira normal, de criança. E fazia aquelas músicas, as pessoas gostavam das minhas músicas. Mas quando eu comecei a deparar com esse tipo de poesia, comecei a odiar tudo que eu tinha feito. Entendeu? É óbvio que hoje em dia eu não odeio tanto, eu não ouço mais, né? Nem quero mais cantar, mas eu precisei passar por aquilo até pra eu aprender a fazer o que eu faço hoje, entendeu? E eu acho que composição também se aprende. Tem aspiração é muito legal, porque às vezes as pessoas acham que eu saí da barriga da minha mãe cantando e tocando, e que eu recebi um dom divino. É óbvio que existe o dom. Se você tem dom pra ser veterinário, você tem que estudar pra isso, não pode sair cuidando de bicho, medicando bicho. Entendeu? Então, música também não é diferente. Você precisa desenvolver. Você tem a aspiração, que é aquele mote da canção. Mas e aí? Aí tem estrutura da canção, tem verso, tem palavra, tem estrofe, tem frase, tem o jeito de cantar, tem a fonética da parada. Entendeu? Então, desse momento que eu comecei a entrar em contato com esse tipo de cultura, Foi a hora que eu botei mais o rabinho entre as pernas e falei, não, vamos ali. Aí foi aos pouquinhos, né? Eu rodo tudo, cara. Eu quando não tô trabalhando, eu rodo as rodas de samba todas no Rio. Acho que não tem nenhuma que eu não tenha ido, cara. Eu desconfio que não tem nenhuma roda de samba que eu não tenha ido. Óbvio que deve ter, tô brincando, mas a maioria delas eu já fui, pode ter certeza. Entendeu? E aí, eu tenho alguns conselheiros também, Paulão Sete Corda, Luiz Carlos da Vila, Tereza Cristina, pessoas que eu tô sempre em contato. Ah, escrevi um negocinho aqui, vem aqui, o que você acha? Faz uma primeira, uma segunda. Agora já tô fazendo parceria, né? Nesse disco tem 5 músicas minhas. O Rui Castro elogia as canções no release. É uma honra pra mim, porque o Rui Castro é uma pessoa que sabe das coisas, muito respeitado. Ele coloca aí no meu texto que os meus sambas soam bem na chapa ao lado dos sambas dos mestres, né? Por um lado, é um elogio muito grande, mas por outro lado, eu tenho uma certa reflexão, assim. Porque, poxa, que legal, os sambas que eu escolhi pra botar no meu disco foram os sambas que parece que não fui eu que fiz, né? Aquela coisa. Então, aí, depois que você aprende essa história, aí tem uma outra busca, que é a tua identidade como compositor, né? Que é a tua identidade pra pessoa ouvir assim e falar, ah, essa música é do Moisés, entendeu? Como o Djavan. Até quem não gosta, mas você escuta o Djavan, você fala, pô, esse é Djavan. Né? Tem pessoas que têm. Então, eu acho que é a busca aí agora, daqui pra frente, né? Então, a aspiração do samba pode vir de mulher primeiro, né? Mulher, amor é primeiro de tudo, né? Vem de tudo. Ainda mais um cara como eu, pisciano, sofredor. Hoje em dia eu tô menos. Mas cada chute na bunda é uma música, né? Cada decepção é uma música. Agora, o samba fala muito de gastronomia, fala muito de comida também. Fala muito da cidade, né? O Rio de Janeiro tem uma coisa de contemplação também muito grande, chamado samba exaltação, né? Esses dias mesmo eu toquei no Morro da Urca, aí você tocando, vendo aquela cidade toda. Então, assim, mesa de bar...
É a boa vida, né? Seja ela... Porque, né, a boa vida acho que passa pela felicidade e pelo sofrimento também. Então, acho que
sem dúvida.
Seria essa contemplação da vida, né? Da vida sendo vivida de verdade. E, bom, Moisés... Galera que quer te achar, quer, meu, conhecer melhor você, o seu trabalho, quer ver você ao vivo lá no Rio de Janeiro, quer ver você aqui em São Paulo, quer ver você na cidade, como é que faz?
Então, em poucos dias, www.moisésmarques.com.br. 10 diazinhos aí no máximo. Fora isso, Orkut tá rolando, comunidade, MySpace também, Moisés Marques. Meu disco pode ser adquirido pelo site da Deck Disc, www.deckdisc.com.br também. E nas principais lojas, assim, que trabalham com esse tipo de material, né? De samba e choro. Ele tá sendo divulgado também.
E, bom...
Contato também, né? De show.
Por favor, né?
Bárbara Lobo, 021-2553-0347... ou 8869-0848.
Bom, acho que vocês deram pra sentir aqui como o cara é ponta firme. E, bom, então pra fechar, como que a gente... Vamos sair bem, então, desse nosso bate-papo aqui. Como é que a gente vai...
Sugiro que a gente saia, pra sair na alegria, a última faixa, Mocotó do Tião e Fidelidade Partidária. Dois sambas de partido alto... Da dupla Goiabada com Queijo aí do samba. Wilson Moreira e Ney Lopes. Também dois dos principais compositores. As melodias do Wilson Moreira com a canetada do Ney Lopes, que é um cara, pra mim, um dos melhores. E tem a participação do Marquinho China, que é um cara que pouca gente conhece, mas é um dos maiores versadores de partido alto desse país, assim. É um cara que talvez por nunca ter gravado, que o Marquinho é professor de história, antropólogo, ele não quis se meter com esse negócio de ser artista. Mas é um dos maiores versadores que existem. O Zeca, outro dia, estava falando dele na entrevista. E eu trabalhei com ele num dos grupos que eu participei, chamado Tempero Carioca, durante 3 anos. E aí eu convidei ele, junto com o Tempero Carioca, para dividir os versos comigo nessa faixa, que é a de número 14. É um samba bem tradicional, bem para cima, bem alegre, e com uma letra inteligente e engraçada ao mesmo tempo.
Bom, então eu queria agradecer aqui, em nome do Podcast em Brasil... Moisés Marques veio aqui direto da Lapa,
Te desejo aí todo o sucesso do mundo.
Muito obrigado.
Esse
aí.
Som. Esse som da hora que você faz.
Muito obrigado. Deus ouça as suas palavras. É um prazer. Valeu.
Som pra viagem. Viagem.
Pra fazer esse partido alto de Wilson Moreira e Ney Lopes, vou chamar os bambas do tempero carioca. Alô, professor Marquinhos Chino.
Ô, meu compadre, muito obrigado. Eu tô aqui. Vambora.
Vamos comer um mocotó?
Agora, parceiro, agora.
Eu convidei, você tem que ir se divertir no mocotó do Tião na estação de Acari.
Eu convidei, você tem que ir se divertir no mocotó do Tião na estação de Acari.
Todo mundo.
Eu convidei, você tem que ir se divertir no mocotó do Tião na estação de Acari. Eu convidei.
Uma foto
do Tião na estação de
Acari.
Vai lá, meu compadre.
Lá só se usa gravata, só tem diplomata do Itamaraty. Tu tem que ir.
Uma foto do Tião na estação de Acari.
Aristóteles Onaf chegou no pedaço, não quis mais sair. Morri de rir.
Uma foto do Tião na estação de Acari.
O hino da bateria é a protofonia do bom Guarani solado em mim.
É isso?
Uma foto do Tião.
Quem faz chão a cabidela que vem com rodela de abacaxi, como eu comi.
Como a batata do Tião.
Vambora de novo, tá bom.
Eu convidei, você tem que ir.
Mas tá bom mesmo,
como a batata do Tião na estação de Acari. Eu convidei, você tem que ir.
Comigo.
Se divertir. Como a batata do Tião na estação de Acari.
Espelhado todo atapetado pra fazer xixi. Ô meu vertinho,
numa foto do Tião na estação de Acari.
Chegando lá não se acanhe, lá só tem champanhe, não tem Paraty. Tu tem que ir.
Eu vou?
Numa foto do Tião na estação de Acari.
Até Angela Maria foi lá no outro dia cantar com Calbi. Lariri.
Numa foto do Tião na estação de Acari.
Quem chegou lá quando o banco levou uma retranca foi a Rita Lee, Forgui e Vini.
Toma a foto do Tião na estação de Acari.
Vambora.
Eu convidei, você tem que ir.
Bonito.
Se divertir. Numa foto do Tião na estação de Acari. Eu convidei, você tem que ir. Se divertir. Numa foto do Tião na estação de Acari.
E aí, professor, gostou do mocotó?
Gostei, meu parceiro, vem de lá.
Minha tia-avó Rosária, partideira centenária, perguntou pra mim, meu neto, o que é fidelidade partidária.
Pergunta-se então, sumária, tem que ter a necessária resposta. Eu respondo certo, o que é fidelidade partidária.
Minha tia-avó Rosária, opa! Partideira centenária, pergunta pra tá mim, bom. Meu neto, o que é fidelidade partidária. Pergunta-se então, sumária,
que bonito.
Tem que ter a necessária resposta. Eu respondo certo, o que é fidelidade partidária.
Cor verde e amarelo na indumentária
é fidelidade partidária.
Feijão com arroz na sua culinária
é fidelidade partidária.
Ajuda quem tem situação precária
é fidelidade partidária.
Não fazer acordo com a parte contrária
é fidelidade partidária.
Olha a mulher feia e ficar curticária
que tem gringo pintando na área
é fidelidade partidária.
Gostar de partido igual tia Rosária,
isso é fidelidade partidária. Minha tia-avó Rosária, partideira centenária, perguntou pra mim, meu neto, o que é fidelidade partidária.
Todo mundo, todo mundo.
Então, sumária, tem que ter a necessária resposta. Eu respondo certo, o que é fidelidade.
Rejeitar propina na conta bancária
é fidelidade partidária.
Não ter filial nem subsidiária
é fidelidade partidária.
Amar a patroa mais que a secretária
é fidelidade partidária.
Só fazer amor na sua faixa etária
é fidelidade partidária.
Mas dar uma força pra ser libertária
é fidelidade partidária.
dentes na arcada dentária.
Gostar de partido igual tia Rosária.
Aí é difícil, hein, meu compadre?
Isso é fidelidade partidária.
Bonito, Moisés.
Partideira centenária.
Perguntou pra mim, meu neto,
o que é fidelidade partidária.
Perguntasse então, sumária,
tem que ter a necessária resposta.
Eu respondo certo,
o que é fidelidade partidária.
Muito obrigado, Marquinhos Chieira, pela sua participação junto com o Tempero Carioca. E a propósito, você ainda anda saindo com aquela ex-presidiária, aquela que você conheceu lá na rodoviária.
Ah, meu irmão, dispensei aquela sala frária.
Som pra viagem. Uma realização Podcast em Brasil.